Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho. A você que não está fazendo absolutamente nada nesta segunda-feira também, boa noite. Pessoal do volante, obrigado pela carona. Vamos às manchetes desta segunda no Gabriela Esportiva. Neymar está confirmado para a decisão contra o Remo. Envolvido em atrito com Abel Ferreira, Luan Cândido é velho conhecido do Palmeiras. Vitória divulga relacionado para enfrentar o Atlético Paranaense. Vozinha bate o martelo e chega em novo clube. Elenco do Bahia ganha folga. Ex-atacante do Atlético Mineiro processa clube por dívidas de 9,5 milhões de reais. Novo boicote à vista. Em conflito com a FIFA, o presidente da UEFA busca apoio de dono do PSG para plano contra a Copa do Mundo de Clubes. Muricy reprova a postura da seleção e comenta a despedida de Neymar. Abel Ferreira alfineta venda de mando de Fortaleza na Copa do Brasil. Essas, mais a rodada da Copa do Brasil, agora no Gabriela Esportiva. Comigo e com Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Copa do Brasil, né? Final de semana com muitos jogos aí. Assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. E também ele, o presidente campeão, José Maria.
Boa noite, Tony. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela. O Vasco, eu gostei do comportamento do time do Vasco, né? Foi um jogo muito marcado, foi um jogo sem muitas oportunidades. O que me surpreendeu foi a presença marcante da torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco superou no Maracanã em tamanho a torcida do Fluminense,
superou,
né?
Só tinha do Vasco. Eu só vi do Vasco.
Pois é.
Porque... Eu acho que era a torcida única.
Por quê?
Eu achei.
Porque não era a torcida única, não. O mandante era o Vasco, mas o Fluminense não foi no jogo, não.
Não
a torcida
tinha...
do Fluminense não compareceu. O Vasco sentiu muito a presença do Thiago Mendes, né? A ausência do Thiago Mendes. Mas a decisão permanece em aberto. No 0-0, abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né, pra gente iniciar a semana aí falando do que foi destaque no final de semana aí, principalmente dos resultados da Copa do Brasil, né? Teve time favorito de goleano, teve times que não soube vencer, times considerados fracos, né? E assim, todas as partidas da Copa do Brasil, elas estão em abertas, né? Até agora ninguém, a não ser o Palmeiras, que tem uma vantagem boa de 3-0, que talvez já esteja aí com um pé já na próxima fase, mas os demais clubes estão todos no mesmo lugar. E essas vagas vão ser decididas aí no segundo jogo.
Muito bem, Júlio César, 6:12.
Gabriela Esportiva.
Pois é, vamos falar da Copa do Brasil. Zé Maria, o Fluminense empatou com o Vasco em 0-0 neste sábado, né? Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Com o resultado, o tricolor precisa de uma vitória simples para se classificar no segundo jogo. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo de volta do conflito, ou do confronto, desculpa, será disputado na próxima quarta-feira, dia 5, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Maracanã, Zé Maria.
É, o jogo do Vasco vai acontecer na quarta-feira, mas a Copa do Brasil já vai ter jogos a partir de amanhã, abrindo os chamados jogos de volta para a gente finalmente conhecer as 8 melhores equipes que vão disputar as quartas de finais. Será a competição seguida. O Vasco empatou em 0-0, um jogo muito amarrado, um jogo no meio-campo de muita marcação, pobre tecnicamente, entendeu? Eu achei, no meu ponto de vista, eu fiquei um pouco decepcionado com a qualidade do futebol. Muita transpiração, pouca inspiração no jogo de sábado, mas o que a gente sabe de concreto mesmo é que o duelo permanece aberto para os dois. Quarta-feira é diferente, né? Aí é um jogo, inclusive está na grade para todo o Brasil, pela TV fechada, e na quarta-feira Vasco e Fluminense vão ter que lutar muito, porque quem ficar pelo caminho vai dar adeus à Copa do Brasil. E quem passar, além de garantir uma premiação muito interessante, vai estar disputando as quartas de finais.
Muito bem, Zé Maria, 6:14.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Continuando com a Copa do Brasil, esse primeiro jogo, uma rodada de muitos empates. Fred Menezes, o Atlético se pronunciou neste domingo sobre dois episódios que repercutiram após o empate com o Juventude no sábado, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, lá na Arena MRV, né? As equipes ficaram no 0-0, né? Por meio de uma publicação nas redes sociais, Fred, o clube criticou inicialmente a arbitragem pela não marcação de um suposto pênalti sobre Natanael ainda no primeiro tempo. No lance, o lateral se chocou aí com Gabriel Pinheiro dentro da área, mas tanto o árbitro quanto o VAR entenderam, Fred, que não houve infração.
Tony, aí é difícil a gente comentar hoje, a gente acaba batendo sempre na mesma tecla sobre a arbitragem. Muito ruim a arbitragem, não é só aqui no Brasil, na Copa do Mundo também foi muito ruim. Agora, o que a gente observou é que na primeira rodada aí teve muitos empates, né? Jogos que serão decididos na segunda partida. Então as equipes que jogaram aí fora de casa jogaram fechadinhas, né? A gente nota também que a criatividade do futebol brasileiro hoje é muito limitada. Então, a gente viu alguns jogos acontecerem, inclusive um jogo com a diferença técnica muito grande, que é o Palmeiras jogando com uma equipe que nem faz parte da Série A, e o Palmeiras teve dificuldade, apesar de ter vencido por 3-0, mas foi um jogo que o Fortaleza jogou querendo jogar de igual para igual, e teve chances, inclusive, de marcar. Claro que ia ser muito difícil vencer a partida, porque não só o Palmeiras tem uns 11 em campo, mas tem os jogadores no banco, até jogadores titulares no banco, que poderiam entrar e reverter qualquer dificuldade que o Fortaleza viesse a acarretar aí ao clube. Então a gente vê esse empate aí do Atlético, um empate de um resultado normal, por conta das dificuldades mesmo, do que a gente nota, da pouca criatividade dessa equipe, né? Também perdeu alguns jogadores aí e está com muita dificuldade para poder fazer com o seu setor ofensivo ter bons resultados.
Muito bem, Fred Menezes, 6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Júlio César. O Santos ficou no empate em 0-0 com o Remo na Vila Belmiro pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez, a aposta do técnico Cuca, né? Eu não sei nem pronunciar o nome desse cara. O Roy Helser, né? Neymar e Gabigol tiveram uma atuação bastante apagada e pouco exigiram do sistema ofensivo paranaense, né? Isso. E a vaga será definida aí nas 21 horas, horário de Brasília, na próxima terça-feira, Júlio, lá no Mangueirão, diante aí do empate nesta primeira partida, né? Quem vencer estará garantido nas quartas de final da competição, Júlio César.
Eu acho que o Santos perdeu uma grande oportunidade de passar a próxima fase da competição jogando dentro de casa, né? Dentro de sua casa, diante de sua torcida, né? O Santos perdeu essa oportunidade, porque na partida de volta não vai ser fácil. O Remo dentro de casa é um time muito nojento, é um time, né, que gosta de dar muito trabalho aos seus adversários, né? E o Santos não soube aproveitar, mesmo com o Neymar em campo, com o Gabigol em campo. Olha que, se a gente analisar direitinho, peça por peça, o time do Santos tem um elenco melhor. Porém, não vem jogando bem. Agora, de peças, o elenco do Santos é melhor do que o do Remo. Mas o Santos já vem aí já um bom tempo sem apresentar um bom futebol, sem ter uma sequência de vitórias. Desde o ano passado o Santos vem nesse lenga-lenga. Mesmo com o Neymar em campo, às vezes o time não consegue jogar. Então eu acho que a oportunidade do Santos era ontem, né? Não que lá ele não possa vencer. Futebol, tudo pode acontecer. Mas vai se tornar uma partida mais difícil, porque dentro de casa, o Remo diante de sua torcida, né, é um time mais nojento, é um time mais que gosta de estar, às vezes, complicando.
Foi no campo adversário, conseguiu empatar, né?
Tá vivo,
exatamente.
Entendeu? Então, eu acho que a partida de volta vai ser mais complicada para o Santos. Mas futebol é dia, futebol é momento. Ontem o Santos não se ouve bem, mas quem sabe, no jogo de volta, né, possa ser que o Neymar e sua trupe dê o ar da graça.
Tomara! 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h20, Zé Maria, o Palmeiras deu um importante passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil na tarde deste domingo, ao ganhar do Fortaleza por 3-0, né, no Nubank Park. O Maurício, John Arias e Flaco Lopes marcaram os gols. Os times voltam a se enfrentar, Zé, na próxima quarta-feira, dia 5, às 21h30, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Fortaleza acabou aí vendendo o mando de campo, Zé Maria.
Eu acho que o Palmeiras já decidiu, né, esse confronto de oitavas de finais, venceu. Ninguém construiu um placar tão expressivo, 3 gols de diferença, não tomou gol nenhum. O elenco do Palmeiras é muito mais qualificado, e o Palmeiras sabe, né, conhece profundamente a disputa de uma competição de mata-mata, né? Mata-mata você não pode se abrir, porque você não tem como reverter no jogo da volta, né? O Palmeiras vai jogar por um simples empate, pode se dar o luxo até de perder por 2 gols de diferença, o que não vai acontecer. No meu entendimento, Tony, venceu o primeiro jogo no domingo por 3-0 e deve vencer também o jogo da volta diante do Fortaleza. Isso é o que eu penso com relação ao elenco do Palmeiras.
Muito bem, Zé Maria, 6h21, a gente continua com os resultados da Copa do Brasil deste final de semana.
Gabriela Esportiva.
Fredão, o Grêmio evitou uma derrota para o Mirassol, mas voltou a deixar o campo sob pressão. Um empate em 1-1 neste domingo no Maracanã, ou melhor, no Maião, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, manteve a disputa pela vaga aberta, Fred. Porém, aumentou aí o clima de cobrança sobre o técnico Luiz Castro, né? O treinador português, que já vinha sendo questionado pelo desempenho da equipe, ganhou mais um motivo de preocupação. Apesar da reação no segundo tempo, o Grêmio apresentou dificuldades durante boa parte da partida e teve problemas para controlar as ações ofensivas do adversário, Fred Menezes.
Tony, foi uma partida morna, né? De poucas emoções. O Leão largou na frente no primeiro tempo, com Bruno Santos. Já na volta do intervalo, o tricolor gaúcho buscou a igualdade com Amuzu, aproveitando o erro na saída de bola adversária. O resultado deixa o confronto também em aberto para o jogo de volta, né, nesse meio de semana. Quem vencer avança para as quartas de final. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. É normal também, Tony, essa cobrança aí. O Grêmio é uma grande equipe, Porém, o Mirassol vem crescendo muito. O ano passado fez uma Série A maravilhosa, né? Então, jogando dentro de casa sempre vai ser um osso duro de roer. E o empate não foi tão ruim assim, porque você também empatar acaba sendo um resultado assim com um gosto amargo também para quem joga dentro de casa. E aí o Grêmio jogando aí no Rio Grande do Sul vai poder aí com o apoio aí de sua torcida buscar um resultado mais satisfatório.
Muito bem, Fred Menezes, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, Júlio César, tudo igual em Chapecó. O Cruzeiro empatou por 0x0 com a Chapecoense neste domingo, na Arena Condá, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa voltou do interior de Santa Catarina sem vantagem no placar, Julião.
Poderia ter vencido porque o Cruzeiro é muito mais time do que a Chapecoense. Chapecoense vem fazendo uma Série A péssima, fez uma Série B muito boa o ano passado, subiu para a Série A, mas na Série A não diz para que veio. E o Cruzeiro tem um elenco disparadamente melhor do que o da Chapecoense, mas mesmo assim não conseguiu vencer. O bom da história é que ele decide em casa, né? Vai decidir no Mineirão, diante de sua torcida, então tem a chance de passar a próxima fase. Mas eu estou vendo esse Cruzeiro, com esse time do Cruzeiro, um time muito duvidoso, um time que não passa confiança ao torcedor. O Arthur Jorge não consegue fazer esse time jogar. O elenco não é ruim. O Cruzeiro acabou ainda contratando algumas peças. Mas ele, desde quando ele chegou, ele não consegue fazer o time jogar, né? Não consegue dar uma sequência de bons jogos ao time do Cruzeiro. Não sei o que está acontecendo. Se é o treinador que não consegue passar pro jogador ou que ele quer.
O elenco tem qualidade.
Ou se o elenco não está entendendo e não está assimilando aquilo que o treinador quer. O elenco do Cruzeiro tem muita qualidade. Muita qualidade, não é pouca. Mas não está jogando, porque mesmo fora de casa, com todo o respeito à Chapecoense, mas o Cruzeiro tem time para vender a Chapecoense tanto dentro de casa como fora de casa. E não venceu, né? E isso não vem, esse resultado ruim não está vindo só diante da Chapecoense. Já tem outros jogos que o Cruzeiro também, né, teve dificuldades, né?
Muito bem, Júlio César, 6h25.
Gabriela Esportiva.
6h25, Zé Maria, o Corinthians foi derrotado por 2x0 pelo Internacional neste domingo lá no Beira-Rio, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil também, né? Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a equipe de Fernando Diniz caiu de rendimento na etapa final e viu o Colorado construir uma vantagem em um intervalo de apenas 6 minutos, Zé. Matheus Bahia abriu o placar aos 15 minutos, enquanto Alan Patrick, de pênalti, ampliou aos 21. Zé Maria.
Foi um Corinthians muito retraído, muito pobre tecnicamente, né? Sem o Yuri Alberto e sem o Memphis Depay, a gente percebe que o Corinthians fica uma equipe muito comum, né? E resultado, no jogo de ontem, só fez se defender no segundo tempo. E o Internacional até surpreendeu com uma postura diferente, mais ofensiva, é uma marcação mais dura, deu pouco espaço ao time do Corinthians e venceu. E assegurou uma vantagem grande. Ninguém pense que em competição de mata-mata, dois gols de diferença é muito pouco, não. O Corinthians vai ter que buscar... o jogo com o Corinthians, que tem problemas na formação da sua equipe, sobretudo depois da perda do Yuri Alberto, né, da contusão do Yuri Alberto, o seu principal atacante. Então é um Corinthians que vai tentar reverter a situação, mas no meu ponto de vista, o time do Internacional surpreendeu, né, e vai para São Paulo com uma vantagem considerável.
Muito bem, Zé Maria, 6h27.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Vitória divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto contra o Atlético do Paraná nesta segunda-feira, dia 4, né?
Hoje.
Segunda-feira, dia 4. Não, tem alguma coisa errada aqui, pera um pouquinho, deixa eu... Deixa eu contar, hoje é 3, né? Hoje é 3, exatamente. Hoje, o Atlético, nesta segunda-feira, às 21 horas, lá na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, né? As novidades na relação aí são o zagueiro Brits, né? O lateral Fabiano Souza, inscrito pelo clube na competição. Por outro lado, Rubens Ismael, Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato seguem no departamento médico. O meia Pochettino não foi inscrito na Copa do Brasil, enquanto o volante Wallace foi liberado, né, para resolver uma situação familiar. Os relacionados são goleiro Lucas Arcanjo, Yuri Senna e Fintelman, laterais Gemerson Ramon, Matheus Silva e Fabiano Souza, zagueiros Kaká, Luan Cândido e Brits, volante Baralhas, Martínez, Kaique, Zé Vito, Edmilson e Wendel, meia Mateuzinho e Tarzia, atacantes Eric, Renato Kaiser, René, Marinho, Fabre e Lucas Silva, Fred Menezes.
Tony, o Vitória vai com força total, porque sabe que o jogo é um jogo muito difícil, né? O Atlético Paranaense vive um momento muito feliz. Ele chega para o primeiro jogo das oitavas aí, numa fase maravilhosa, né? São 6 jogos de invencibilidade no Brasileirão. A equipe ocupa hoje a terceira posição com 37 pontos. E o Vitória não vence há 3 jogos e vem de uma goleada sofrida diante do Palmeiras, apesar de ter sido um jogo complicado também pela arbitragem, né? Mas o Vitória tem que jogar todas as suas cartas nesse jogo, fora de casa, na Arena da Baixada, porque precisa trazer, né, o jogo para ser decidido aqui em Salvador. Então, o Vitória precisa fazer valer aí a sua força e tentar tirar aí toda a vantagem do emocional que hoje vive, né, o Atlético Paranaense. O jogo de volta será na quinta-feira, às 20 horas, no Barradão. E em caso de empate, claro, no placar agregado, a decisão da vaga das quartas de final será disputada nos pênaltis.
Completando essa informação do jogo do Vitória, já saiu a escalação aqui, o Jair Ventura liberou a escalação e o Vitória vem a campo com Lucas Arcanjo. Na linha de defesa, Fabiano Souza, Emanuel Brits, Kaká, Luan Cândido e Ramon. No meio campo, Kaique Gonçalves, Gabriel Baralhas e Manuel Martins. E no ataque, Mateuzinho e René. O técnico é Jair Ventura. Esse é o time do Vitória para enfrentar o Furacão lá na Arena da Baixada. Jogo que não vai ser fácil.
Uma opção mais cautelosa, né? Fortaleceu mais o seu sistema defensivo. E ele tá absolutamente certo, né? Mata-mata, jogo de mata-mata, a Copa do Brasil é isso aí. Não se decide no primeiro jogo, não, né? Se decide no placar agregado. Então, acho que, no meu entendimento, acho que ele está correto. O Atlético Paranaense tem uma equipe de melhor qualidade, né? E o momento é muito superior.
Muito bem, 6h31, para a gente fechar esse primeiro módulo, vou falar com você, Zé Maria, rapidão, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu aí na noite deste sábado, viu, um efeito suspensivo parcial para o zagueiro Vitor Gabriel. Você sabe da história, né, do Internacional. Com a decisão, o atleta ganha condições de jogo e está liberado para enfrentar o Corinthians, né? Foi liberado para enfrentar o Corinthians no último domingo, né? No Beira-Rio, pela partida da Copa do Brasil. Você acha que o STJD deu exemplo nesse caso? Que já tivemos uma falta no jogo da Chapecoense, onde um dos atletas da Chapecoense foi internado com lesão no pâncreas devido a uma falta. Você acha que essa ação do STJD influencia, como se diz, libera geral para que essas faltas sejam normais no futebol, Zé Maria?
Não deveria ser, né? Não deveria ser, mas a realidade é uma só. O Internacional está olhando para o próprio umbigo, né? Fortalecer sua equipe, liberar o atleta. Ninguém está pensando na lesão do Gabriel Peck, né? Quanto tempo o Gabriel Peck vai ficar impossibilitado de exercer a função de atleta profissional? Então, o tribunal existe para isso, entendeu? Não me surpreende, viu, Tony Café? Porque é o comportamento de todos os clubes, sempre vai, sempre utiliza, o caminho é o tribunal para amenizar a punição.
O jogador da Chapecoense, o Bolacier, teve uma lesão no pâncreas constatada logo após o jogo contra o Cruzeiro, o jogo que aconteceu neste domingo. O jogador precisou ser internado aí por precaução, né? O jogador de 37 anos precisou ser substituído no intervalo da partida após um choque com Kaique Kenji do Cruzeiro aos 46 minutos do primeiro tempo. O lance aconteceu na área do Verdão e o atleta foi atingido na região abdominal após tentar afastar a bola. Isso aí.
Esse é um caso diferente. Foi um choque, né?
É um caso diferente, mas assim.
Futebol
é contato, mas se você quebrar a perna de um cidadão, já não é, de um adversário, já não é. Já extrapolou todas as medidas, né?
Ó, Tony, aí tem que ser observado caso a caso, né? Porque eu acho justo até quando você tem uma atitude para realmente violenta, para realmente prejudicar o outro atleta, eu acho que aí tem que ser visto de uma forma diferente do que. São situações que ocorrem, você bater cabeça com cabeça, porém, tem vezes que o jogador vai cabecear uma bola que é impossível e ele joga a cabeça justamente para machucar o outro jogador, como tem saída de goleiro com a mão na bola, com
o murro na bola. Aí tem que ser analisada a intenção.
A intenção. Então, né? Porque se...
Dava para evitar, sim, não dava a intenção.
Exatamente. Então, é isso que é importante. Agora, isso é difícil, porque isso é uma interpretação. E aí, quando você vai para a interpretação, você vê a dificuldade que a gente tem nas tomadas de decisão, principalmente quando é uma coisa jurídica, né? O que vai acontecer aí, a tendência é de amenizar o processo todo aí, por causa do trabalho que cada um faz, exerce, né? E precisa exercer para se manter, né? Então, a gente sabe que a justiça acaba passando a mão pela cabeça em relação a essas atitudes.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco, 6h35.
Gabriela Esportiva.
6h42, Júlio César, conforme informações do ESPN, notificou neste domingo aí, o River Plate assumiu aí a dianteira pela contratação de Thiago Almada. Segundo a reportagem, apurou aí, o clube de Buenos Aires recebeu aí um sim do jogador, que tem o desejo de voltar ao futebol argentino. A reviravolta nas negociações são um banho de água fria nas pretensões do Flamengo, que contavam aí nos bastidores com a expectativa de entendimento sobre a contratação do Almada, né? Essa queda de braço aí com o River Plate parece que tá ficando aí ruim pro Flamengo, Júlio César.
Rapaz, essa novela vem se arrastando desde o início da Copa do Mundo. O Flamengo, na realidade, desde o início do ano, o Flamengo já tinha manifestado interesse no Almada. Aí veio a Copa do Mundo, se arrastou e agora continua essa novela aí da contratação do Thiago Almada. O Boto tá na Argentina desde ontem, né? Alguns profissionais da imprensa argentina davam como certa a contratação do Almada pelo River. Só que não tem nada certo com o River. O jogador realmente ele tem o desejo de jogar no River, a família dele quer voltar para a Argentina, terra natal, né? Só que o Boto vem conversando com os empresários, inclusive o Boto está lá nesse momento na Argentina, né? Como foi visto conversando com o empresário de Almada, e ele tem até hoje para dar a resposta dele ao Flamengo. Porque o Atlético de Madrid já se acertou com o Flamengo, né? O Atlético tem uma boa relação de comércio com o Flamengo, até porque o Flamengo comprou o Saúl, comprou o Samuel Lino lá do Atlético e manteve as portas abertas. Agora, o jogador é que não desperta esse interesse de voltar ao futebol brasileiro. Uhum. Se ele tiver dele mesmo decidir, se a última palavra for dele, a vontade dele é voltar para a Argentina ou ir para um clube da Europa, não voltar para o futebol brasileiro. Só que o Flamengo está apresentando um projeto a ele, né? Um projeto bastante ambicioso, um salário, né?
Delicioso.
Bom, delicioso. Mas ele tá nessa quebra de braço aí, vem, não vem, vem, não vem.
É do atleta, né? É da família do atleta.
É da família do atleta.
Quer, só quer que voltar pra Argentina.
Só que tem um empresário pelo meio também que...
Mas essa novela aí, ela vai ter um final feliz. Porque quem tem o dinheiro na mão é quem toca, é quem manda, é quem decide, entendeu? Se não vier o Almada, o Flamengo pode trazer Luiz Henrique, que seria também uma outra contratação de peso.
Na realidade, o Flamengo quer os dois, né? Só que o primeiro foco é a contratação do Almada. É porque essa contratação ela vem se arrastando, mas se já tivesse fechada, o Flamengo já estava já em conversação com o Luiz Henrique para finalizar essa contratação. Mas o primeiro foco do Flamengo é o Almada. Agora, se o Almada não quiser, e eu acho que o Flamengo aí, pelo tamanho que é o time do Flamengo, pela potência que hoje é, eu acho que o Flamengo está dando muita moral a esse Almada, eu já descartava ele e partiria logo para o Luiz Henrique, que, como disse o Zé, é uma excelente contratação também como reforço para o time do Flamengo, entendeu? E eu acho até que chegaria até para ser titular logo de imediato.
Muito bem, Júlio César, 6h46.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, ainda sobre o Flamengo, Zé Maria. O Flamengo inicia nesta segunda-feira, uma semana importante para definições aí, preparação aí, principalmente para as oitavas de final da Libertadores. O clube espera ter novidades no mercado de transferência, enquanto tenta reencontrar o caminho das boas atuações em uma rara semana aí, né? Livre de trabalho, né? A equipe tem até o dia 8 de agosto, sábado, para enviar a lista da competição aí continental, ou seja, 72 horas antes do primeiro jogo do mata-mata. O regulamento da Conmebol permite até 5 mudanças na relação de jogadores para esta próxima fase, Zé Maria.
O Flamengo está aproveitando bem, porque não está disputando os jogos da Copa do Brasil. A gente lembra aqui, ele foi eliminado na fase anterior pelo Vitória. Entendeu? Então tem que dar uma resposta à sua torcida mesmo. Eu acho que a prioridade do Flamengo, nesse momento, tem que ser a Copa Libertadores. Vou dizer por quê. Porque a competição do Brasileirão é uma competição de pontos corridos, né? E o Palmeiras já construiu, já pavimentou uma vantagem considerável. Entendeu? É preciso o Flamengo vencer muito, vencer todas e não perder nenhum jogos, né, para tentar encostar no time do Palmeiras. Não é fácil não, Fred. Então, no meu ponto de vista, o Palmeiras é muito favorito para vencer a competição de pontos corridos, no caso, o Campeonato Brasileiro. E no meu entendimento também, o Flamengo, mesmo com o elenco que tem, mesmo não considerando reforço nenhum, nem Almada, nem muito menos Luiz Henrique, é um Flamengo muito forte para conquistar a Copa Libertadores da América.
Essa vantagem que você fala que o Palmeiras abre do Flamengo é de quantos pontos?
Só ver a classificação aí, acho que agora são 8 pontos, não?
Mas é uma partida menos,
Flamengo. Uma partida menos, sim. Mas são 8 pontos, entendeu?
Mas você acha uma vantagem de 8 pontos para um segundo colocado como o Flamengo? E como você falou, que tem um time poderoso, tem um time recheado de bons jogadores, você acha que 8 pontos já dá pro Flamengo esquecer o Brasileirão e só em busca da Libertadores?
O Palmeiras está em primeiro lugar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, com 47. Seguido de Flamengo em segundo com 39. A diferença é justamente essa que o Zé Maria falou. 8 pontos. É difícil, viu, Gil?
8 pontos, meu amigo.
Para um time como o Palmeiras.
Não. É difícil que eu conheça, um andar em cima do outro.
Não. Você sabe por que é difícil? Porque vocês não tiveram nem força para vencer o modesto São Paulo. Perderam pontos para o São Paulo. Perderam pontos também para o time do Internacional. Júlio, caiu na real. O Palmeiras é muito favorito para segurar essa taça do Brasileirão.
O Flamengo, né? Individualmente, um time forte também.
Esse filme aí. Qualquer time, mas não é qualquer time. Esse filme e esse comentário Eu ouvi o ano passado que o Palmeiras também estava liderando, botou não sei quantos pontos de vantagem. Quem foi campeão? Não, só responda, para os meus ouvidos ouvirem quem foi campeão brasileiro.
Eu nem sei, nem lembro.
Tempo. Tá bom, vou beber uma água ali.
É, em 2012, eu também não sei, não lembro quem foi.
Tome, não abra seu olho, não, pelo andar da carruagem. Se o Atlético Paranaense continuar nessa crescente, vai acabar encostando no Flamengo.
Como o Cruzeiro. Como o Cruzeiro encostou, ele não foi pra lugar nenhum.
O Atlético Paranaense, Zé, tem 37 pontos. Agora tem menos uma partida.
O Flamengo tem quantos? 2 pontos a menos. O Flamengo tem quantos? 39.
Pois é. 2 pontos somente. Agora com uma partida a mais.
Deixa o malvadão despertar aí que vocês vão ver.
Os próximos jogos, a rodada de número 22, né? Começa no sábado, dia 8.
Mas o Flamengo aí vai ter uma vantagem enorme, né? Vai enfrentar o Vitória. Que não tem nem zaga titular nesse jogo.
Porque cada
expulsão do Kaká e do Luan Cândido. Vitória quebrada.
O jogo é na casa do Flamengo. O Vitória vai visitar. Aí, enquanto isso, o Palmeiras visita o Fluminense, né? No dia 15, né? No dia 15, exatamente. O Flamengo joga no dia 9. O Palmeiras enfrenta o Fluminense no dia 15. Parada dura pro Palmeiras, mas o Flamengo tem sopa no meio. Só não pode perder pro Vitória, né? Ou empatar.
É desse jogo que eu tenho medo.
Se empatar e o Palmeiras vencer, só amplia a vantagem e aí já era.
Você mudou a sua opinião muito facilmente. Você botou uma fé aí grande no Flamengo. Quando você vai jogar com Vitória, você perde.
Não, mas ele tem. Ele
eu
tem,
fui pro meio com o
Palmeiras. Mas ele tem.
Eu tô falando isso a primeira vez aqui.
Não,
é justamente isso.
Você tem justamente.
São os pequenos jogos que eu tenho medo do Flamengo.
E foi justamente isso que essa pedra que você cantou a semana passada, e foi justamente que deu. Foi justamente que deu.
Ele estava muito confiante antes, agora não está mais. Quanto Vitória, ele não está mais.
A situação não é suave.
Bora a Flusão, tem que vencer o Palmeiras, viu? Se preocupe com o seu time.
Não precisa vencer, não. Pode perder.
Eu quero que vença. Vamos lá.
Você vai ganhar nada mesmo?
6:52.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Fred Menezes, destaque da seleção cabo-verdiana, né? Na Copa do Mundo, o goleiro Vozinha desembarcou em Santiago do Chile na noite deste domingo para iniciar sua trajetória no Colo-Colo, né? Embora tenha sido anunciado pelo clube chileno no dia 24, né? O jogador demorou aí a se apresentar porque chegou a negociar uma transferência aí para o Berkane do Marrocos, né? No fim, optou por manter aí o acordo firmado com a equipe chilena, né? O Marrocos ofereceu um niquinho a mais, eu acho que ele foi lá, mas viu que a vantagem era jogar no Chile. E aí tá aqui no Chile, chegou domingo para se apresentar. O Vozinha tem que fazer
o Vozinha é um bom goleiro.
Foi bem criticado pelo goleiro. Antigo goleiro.
Bem analisado, né?
Não, foi bem criticado pelo aquele goleiro lá, o chileno famoso.
O goleiro que se cortou.
É, aquele mesmo.
Aquele que se cortou da seleção do Chile.
Exatamente.
Foi criticado como goleiro, né? O Vozinha como goleiro. Sim. Mas o Vozinha fez uma Copa do Mundo muito boa, fez grandes defesas, né? Mostrou segurança dentro do gol. Claro que você jogar pela equipe aí, né? Diferente de você jogar numa grande competição com a responsabilidade e com a pressão.
O Rojas.
Então, Tony, eu acho que ele pode vir fazer um bom papel aí no Chile, né? Agora, essa escolha aí tem que perguntar a ele, porque eu não sei o que seria melhor, até porque esses clubes aí eu não conheço muito bem. Clube do Marrocos. Então, o importante para ele aí é finalizar a carreira com um bom salário, né? E colocar os dólares aí no caixa, né? Em prol de sua família. E acho que Vozinha pode ter tido uma boa escolha, né? Então,
vamos ter a oportunidade, né? A oportunidade da vida. Antes ele jogava no futebol português, né? E depois da Copa teve toda essa ascensão e fez uma boa...
Deve melhorar o seu contrato, né? E é final de carreira, né?
Exatamente.
Pela idade, então é bom negócio.
6:54.
Gabriela Esportiva.
Zé Marinho, o Atlético Mineiro se tornou alvo de uma ação trabalhista movida pelo Rony, atacante que deixou o clube no início de 2026 e hoje veste a camisa do Santos. Na justiça, O jogador cobra pagamento de R$ 9.534.000 em valores relacionados a pendências contratuais e financeiras do período em que atuou no Galo. A relação entre as partes já havia sofrido um desgaste em 25, quando Rony chegou a pedir aí a rescisão aí unilateral de contrato, alegando atrasos superiores de 2 meses no recolhimento do FGTS, além de pendências envolvendo luvas e outros compromissos previstos em acordo. O pedido, no entanto, foi retirado dias depois pelo próprio atleta, mas aí o episódio deixou marcas na relação aí com a parte da torcida atleticana. Tá aí, o Atlético tem que pagar essa nica também, né?
Mais uma, né?
Mais uma
questão. O Atlético é o zero e vezeiro, né? Tem várias questões trabalhistas, né? E o atleta vai ganhar. É mais cedo, mais tarde, ele vai ganhar, porque é um direito dele, entendeu, Fred? É um atleta profissional, está inserido em contrato. Não tem outra alternativa. Pena que no Atlético, o Rony já não conseguiu repetir a qualidade do futebol que ele executou jogando pelo Palmeiras. Né? Futebol é fase, é momentos, né? E no Atlético ele passou despercebido, como no Santos também. Eu, pelo menos, ainda não consegui ver uma atuação de gala do Rony com a camisa do time do Santos. Mas ele no Palmeiras foi um atacante intensivo. Ele teve seus bons momentos quando vestia a camisa do time do Palmeiras.
O próprio Dudu, né, Zé? Dudu também segue
da mesma forma.
O mesmo caminho aí. Jogou até essa semana também, não conseguiu
aparecer. Não consegue mais repetir. Não consegue repetir
o que jogou no Palmeiras.
É, e agora ele quer o dele, né? Já que não tá conseguindo muita coisa, vamos conseguir dinheiro. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, jogadores do Bahia ganharam folga nesta segunda-feira, dia 3. O elenco vai retornar aos treinamentos no CT Evaristo de Macedo, né? Amanhã, na tarde de terça-feira, com foco no confronto diante do Vasco. A preparação seguirá com treinamentos na quadra 5, na quinta na quadra 6 e sexta e sábado, né? Todos aí em atividades serão realizadas pela manhã. Somente no domingo, dia 8, o Bahia vai voltar aos gramados para enfrentar o Vasco aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em Salvador a partir das 16 horas. Coitado do meu Vasco, que não tá bem na jogada, né?
Veja assim, não, coitado do Vasco, que o Bahia também não tá esse timão, esse bicho papão todo, não. Entendeu? O Vasco pode chegar.
Quando esse duelo acontecer aí, Tony Café, pode ser um momento diferente do Vasco.
É isso que eu ia falar agora.
O Vasco pode sim eliminar o nosso freguês de caderno, nosso Fluminense.
É isso que eu ia falar agora.
O Vasco... que é um duelo caseiro, né? É um clássico caseiro, tudo pode acontecer.
O Vasco pode chegar nessa partida com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, com autoestima lá em cima, e aprontar dentro da Fonte Nova em cima do Bahia, que não está jogando nada, que a torcida já está começando a pegar no pé novamente. E o time passou 30 dias treinando aí para a Copa do Mundo, na paralisação da Copa, e voltou e não mostrou nada, só venceu a Chapecoense, mais nada.
Confie, entendeu? Um pouquinho, você tá, então, tá muito assim. Ó,
na tabela aí do Brasileirão, o Bahia tá em quinto lugar, com 32 pontos. O Vasco tá na zona de rebaixamento em 18º com 21. Se o Bahia perder pro Vasco, eu sou vascaíno, dentro da Fonte Nova, tá na situação que o Vasco se encontra, pede para sair todo mundo, inclusive o Rogério Ceni.
Ô, Tony, na lógica a gente pode falar isso, na lógica.
Eu estou na contramão.
Mas na prática não, por mais que o Vasco não tenha um time à altura do Bahia, mas na hora que a bola rola, meu irmão, é coisa diferente. Entendeu? Eu não tô aqui.
Zé Maria, tá confiante? Você, como Vasco ainda, você tá confiante?
Não tô confiante, não. Mas eu não marcaria no Vasco nesse jogo com o Bahia, não.
Mas o torcedor
de jeito nenhum.
O torcedor do
Agora,
Vasco nunca vai dizer que tá confiante.
Eu vou dizer para você o que eu penso como vascaíno. O que me interessa nesse momento é que o Vasco se supere na competição de mata-mata e elimine o Fluminense e fique entre as 8 melhores equipes. Mas no Brasileirão a diferença é muito grande.
Zé Maria, você está esquecendo de uma coisa.
Eu já joguei o lenço há muito tempo.
No Brasileirão
tempo,
já.
Não, o lenço você tinha que ficar com isso, não.
O lenço desbotou porque nos últimos anos foi tanto sol e chuva. Entendeu? Que esse lenço tomou, só brigando para não cair. Chegou um momento, entendeu? Que o Vasco também precisa cair para tomar vergonha, entendeu? Sim, então vai cair para a Série B. Né? É forte candidato, não é só o Vasco, não. Nós vamos ter dois grandes clubes brigando esse ano.
Ou até três. Entendeu?
Ou disputando o ano que vem a Série B. E o Vasco, Café, estou dizendo isso com franqueza. Porque uma coisa é a competição de pontos corridos. Aí o Vasco não tem intensidade para isso, não. A outra coisa é a competição de mata-mata. O Vasco pode se superar isso.
Sim, o que eu ia falar era isso, né? Você está preocupado com a Copa do Brasil, é bom. Você passa, ganha dinheiro, você fica com mais facilidade entre os melhores do país, mas se você de repente esquece do Brasileirão, cá lhe causa um rebaixamento. Agora você falou um negócio interessante que eu também concordo. Muitas vezes você aprende com erro, talvez do Vasco caindo, ainda mais nessa situação agora aí que de venda de SAF, né? Lá embaixo na Série B, as coisas se organizam melhor e o Vasco, quando voltar à Série A, volte com outra postura, com um outro projeto.
Não demora de voltar também, não, Júlio, porque a Série B, o nível é muito embaixo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês me responderem com o coração, com a verdade. Quem aqui na mesa assiste jogos da Série B desse ano?
Eu nunca assisti.
Ninguém. É porque não motiva ninguém.
Só assistia Série B quando tinha o Bahia ou Vitória.
Não tem time grande.
Série A já é ruim.
Certos jogos da Série A, meu irmão, você assistia.
Ave Maria, jogo ruim demais. O jogo, inclusive, do Fluminense e Vasco é um jogo muito ruim de se assistir.
Na Série B você tem o Criciúma liderando com 40 pontos, o Juventude com 35. Aí pronto, aí acabou. Aqui agora é só fim de feira. Operário, Fortaleza, né? Vila Nova em quinto, Novo Horizontino. O Vasco chega aqui, se ele cair para a segunda divisão, é coisa que eu não quero. Nunca, segunda divisão é horrível. Você perde tudo, inclusive torcida. Renovação de tudo. Por que o Vasco está nessa situação? O Vasco não conseguiu renovar torcidas devido aos resultados. Devido aos resultados, ninguém quer ser
resultado, falta de título, falta de boas contratações.
Exatamente.
Que atrai o torcedor.
Aí você tem aqui, ó, toda uma ratataia. Me perdoe aí, vocês que são torcedores desses times da segunda divisão, entendeu? Se o Vasco cair numa segunda divisão dessa, pô, Ponte Preta tá aqui.
Na Série B, ele vai ser tratado como um rei. Vou dizer por quê. Porque todo mundo vai ganhar dinheiro nos seus jogos como mandante. Exatamente. Entendeu? E na Série B, ele vai ter para o elenco que ele tem na Série B, Júlio, ele vai ter um elenco para estar brigando para voltar. Porque não volta só o campeão. Volta o campeão, volta o vice, volta o terceiro e volta o quarto.
É isso aí.
O Vasco.
E qual é a equipe grande que continua aí na Série B do Brasileirão?
Nenhuma.
Porque todas voltam.
Vai lá,
cai. De vez em quando passa dois, três dias.
Time grande.
Volta.
Time grande, né? Me perdoe, que tá aqui na zona de rebaixamento da primeira divisão. O Grêmio, né? Ele tá em 17º e o Vasco em 18º. O Remo, me perdoe, não é time grande. A Chapecoense também não. O Internacional.
Eu acredito que Chapecoense e Remo, para mim, nas minhas contas, são dois clubes que vão descer. Mas eu coloco aí mais dois grandes, sabe por quê? Eu já percebi.
Você acha que o Vasco não tem condição?
O Mirassol já deu uma resposta. Eu assisti o jogo do Mirassol, entendeu? Sim. E o time já deu. O comportamento já é diferente. Está voltando a praticar aquele futebol do ano passado. Entendeu? Então a gente não consegue enxergar isso, Café, com o time do Vasco.
Internacional, entendeu? E Santos só não estão sendo ameaçados na segunda divisão porque os dois últimos times não têm reação. Remo e Chapecoense.
Mas são duas equipes que vão estar para passo ali com o Vasco até as últimas rodadas, porque também são equipes muito irregulares.
Muito bem, 6-7-4.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-4, Gabriela Esportiva desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, até amanhã.
Muito bem, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte, Gabriela Esportiva. Mandar um abraço pro meu amigo Carlinhos Baleiro, aí na porta do Colégio Heitor Dias, ouvindo a gente. Tio Edson da Pipoca, também gente boa, gente fina, ouvindo aí o nosso programa.
Vai falar
até mais amanhã.
Ah, tá certo, então. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, Júlio, Zé Maria e ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, boa noite para você de casa, você do trabalho. Muito obrigado pela audiência. Você da internet também. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Daqui a pouco tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas de hoje.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.